Tá bom.
É uma frequência específica só se você
souber. Então, pessoal, eu vou falar sobre os desafios para o Vale do Pinhão em Curitiba, mas eu gostaria que vocês jump in the conversation, tá? Quando estiver falando sobre essa história, por favor, compartilhe as suas vivências pessoais, principalmente aí quem... Eu já sei que tem várias pessoas que participaram de hackathons organizados em Curitiba, inclusive organizados pela própria prefeitura de Curitiba. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido falar desse lugar, né? O Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. É um lugar que é mágico, né? Porque é considerado a meca, digamos assim, dos empreendedores digitais. E lá estão concentradas as principais empresas aí de tecnologia da informação na escala global, e também as empresas mais valiosas dos Estados Unidos, e talvez do mundo, no momento atual em que a tecnologia da informação se torna infraestrutura para vários outros tipos de negócios. É óbvio que várias cidades no mundo tentaram replicar esse fenômeno, algumas com mais sucesso, outras com menos, e chegou a vez de Curitiba, né? Muita gente já usava o termo Capivale, né? Vale das Capivaras. Mas, recentemente, houve aí está tendo um movimento oficial com o nome Vale do Pinhão. Tá? E esse Vale do Pinhão é para acontecer no Rebouças, incluindo aqui a região onde a PUC está localizada também, um Rebouças ampliado, digamos assim. Tá? Mas cadê o Vale? Nós não temos Vale aqui, geograficamente falando, em Curitiba. E o que Pinhão tem a ver com tecnologia? Né? Bom, para começo de conversa, o Vale do Silício é um vale mesmo, mas não tem silício lá. Tá? Então, eles também não têm produção de silício. E nós temos pinhão. Então, nós temos aí uma relação equivalente. Tá? Tanto é que o nome do pinhão está no nome de Curitiba, né? Coré é Tuba, né? Tuba é pinhão. Então, né, nós temos o Vale do Pinhão. Bom, é.
Mas se for pensar bem, eu acho que eu não faltei nesse dia na aula de geografia. Pelo que eu me lembro, o professor falou que Curitiba, na verdade, é um vale mesmo.
É um vale,
a gente tá entre as montanhas. Então, a gente meio que fica abaixo.
Um vale gigantesco, assim.
Curitiba fica meio que abaixo. Tanto que o nível, de Curitiba, por isso que a nossa temperatura é bem louca, porque a gente fica cercado de montanhas. Ué,
interessante.
Eu lembro de algo assim que o meu professor dizia que se um dia chovesse muito Curitiba, ia virar uma
poça
gigante.
Desculpa, já temos uma narrativa, já temos uma storytelling aí para contar, né, uma história.
Então somos um vale gigante.
Enfim, eu achei engraçado quando vi o título pela primeira vez, esse nome, Vale do Pinhão, achei meio... Que coisa mais brega, eu achei, né? Mas eu acho que não importa muito o nome que a gente usar, desde que a gente repita várias vezes, tá? Como toda boa marca, como todo publicitário sabe, né? Não importa a sua marca, se você repetir milhares de vezes, é isso que vai fazer ela funcionar, né? Então vamos lá, Vale do Pinhão, Vale do Pinhão, Vale do Pinhão. Tá, como é que começou a surgir isso na esfera pública? Nosso atual prefeito, né? Começou a usar esse bordão do Vale do Pinhão na última eleição. E agora que ele é prefeito eleito, ele realmente está colocando todos os esforços aí para implementar essa ideia, e além do marketing, né? Inicialmente é uma proposta que até gerou bastante desconfiança entre o pessoal do ecossistema de startups, né? Quem é o Rafael Greca para entender as nossas necessidades? Bom, o senhor já, né, de idade, vai entender o que essa gurizada quer fazer. E, enfim, ele tem uma equipe lá e essa equipe parece estar entendendo bastante, está buscando conversar com a comunidade, ou melhor, o ecossistema de startups em Curitiba, e eles têm feito reuniões regulares. Alguém já participou de alguma?
Eu faço parte do... Enfim, eu estou na agenda, várias reuniões, mas geralmente as reuniões são no horário do BPID. Mas eu acompanho as atas que estão rolando. Porque o que eu soube é que rolou, parece que tem o Vale do Pinhão lá encabeçado pelo Thiago, né, que é o responsável pela agência. E daí o pessoal das startups de Curitiba fizeram um segundo, uma outra vertente do Vale, e estão meio que tentando adiantar os processos, porque sabem que burocraticamente é muito demorado essas coisas.
Sim.
Daí eu estou nesses meio que nos...
É o pessoal do Vale do Pinhão.org?
Ranger, é.
Ah, entendi.
Então, daí eu tô meio que com esse, eu acompanho esses caras, não que eu esteja com um deles.
Vamos abrir aqui, ó, só para vocês saberem. Eu acho que daria para dizer que tem um movimento assim meio... como é que fala? Grassroots, né? Independente. de isso aqui é primeiramente um mapeamento das startups e fornecedores, pessoas que estão interessadas, né? Eu achei legal o modelo de networking dele. Se você quiser fazer parte desse mapeamento, você tem que entrar em contato com pelo menos 3 pessoas, tomar um café com uma delas e aí fazer o cadastro. Então não é uma.
É um cadastro simples, né?
É, não é um cadastro, você tem que encontrar as pessoas, né? É, eu acho que assim, isso aqui é um movimento independente que se apropria, digamos assim, do termo oficial para agregar valor na proposta, tá? Uhum. E eu acho que a tendência é essa, cada vez mais. Por exemplo, existe existe um Vale do Silício oficial, né, que tem até uma área circunscrita, mas o Vale do Silício enquanto uma cultura é bem maior do que o Vale do Silício físico. Inclusive, tem pessoas que trabalham no estilo Vale do Silício fora do Vale do Silício.
O relacionamento até com o Vale do Pinhão oficial, assim, eles fizeram um primeiro workshop, que foi lá no, acho que ali no centro, ali no São Francisco, eu até fui, falei lá, e acabei conhecendo as pessoas, e eles têm feito bastante coisa no Jupiter Tech Space, ali, que é no, enfim, General Carneiro, e ali. Então, o contato que eu tenho com eles é mais de fora, porque eu ainda não tive como marcar presença efetiva, assim, de lá e falar. Mas eu tenho visto as lives, eu tenho acompanhado algumas atas de reunião. O próprio Thiago, né, que é da agência, a gente acaba conversando de vez em quando. Tem pessoas que estão mais envolvidas do que enfim, o pessoal da Code, lá Code for Brasil, Code for Curitiba, o pessoal está lá também. Então, um pouco que eu acompanho é isso, né? Não posso especificar o que eu sei a respeito de a que pé que está, mas digamos que eu estou olhando por fora, assim.
Massa. É que bom, porque basicamente, na verdade, a intenção é que todos vocês se envolvam com o Vale do Pinhão durante essa semana, por isso que eu estou apresentando esse tema.
Eu tenho observação sobre o Rafael Greco, apesar de eu particularmente não ser muito simpatizante dele. Quando eu estava no Cefet, eu estava no Baja, e nossa, junto com o Baja tinha um carro elétrico que foi financiado pelo Rafael Greco com dinheiro particular dele. É um projeto de uns 10 anos atrás, chamado Pompeu, ele e outros investidores também. É um projeto que tem mais de 10 anos. Começou e acabou sendo interrompido. O professor Jair, lá do CEPET, tentou reativar o projeto, mas acabou faltando o apoio da instituição, da universidade, para conceder um espaço e etc. Mas é uma observação, o envolvimento dele com tecnologia não é exclusivo para tecnologia de mão ou de bolso, né? Porque há 10 anos atrás, um projeto no carro elétrico, geralmente curitibano. É interessante, bem interessante. Inclusive, foi o primeiro projeto no Brasil usando motor de indução ao invés de ser motor de imã permanente. Aí todo mundo fez meio uma piada na ocasião, porque, mas o motor de indução, o poder regenerativo é baixo e etc. E conseguiram fazer um estudo teórico muito bom e não conseguiram prototipar legal assim, o carro. Tanto que há 3 ou 4 anos atrás, na reportagem que foi filmada, o carro não andou. Né? É típico, né? Tá pegando fogo, bicho.
Tá pegando fogo.
É assim, na hora que você vai mostrar que não funciona, mas passaram meses funcionando certinho, tendo um coeficiente de regeneração da bateria muito bom, e carro elétrico tem tudo a ver com tecnologia de mão,
né?
É, você pega a primeira proposta da Tesla para aquele carro urbano para 2 pessoas, o carro de 250 quilos, era para que o controle do carro fosse feito pelo celular. Aí a SAI não permitiu, porque por regulamento você tem que ter controle mecânico do carro, tem toda a regulamentação a respeito disso. Então daí a Tesla voltou para a ideia do... Por isso que eu achei interessante falar.
Mas voltando para a sua história, a ideia do Vale do Pinhão é justamente para que essas ideias não morram na praia. As universidades, elas geram muitas ideias interessantes, geram pessoas capazes de executar as ideias, mas falta articulação para que essas ideias realmente sejam executadas e implementadas. Essa é uma das questões que o Vale do Pinhão está tratando. Mas vamos dar então a...
Não, eu vou perguntar se você vai mostrar agora.
Vou mostrar o vídeo do Greca falando e apresentando a proposta dele durante as eleições. Tá? Promessa eleitoral, mas que a gente já está vendo alguns frutos disso já acontecendo nesses primeiros meses de 2017. Eu tenho que ligar o áudio aqui?
Não.
Ele vai direto?
Curitiba é diferente. Nossa.
Aqui nasceu a primeira universidade do Brasil, a partir da visão empreendedora de Vitor Ferreira do Amaral, em 1912. Tornou-se a nossa Universidade Federal do Paraná, que diplomou grandes nomes da nossa...
Space Learning é uma abordagem que enfatiza muito de você começar a partir das necessidades, demandas, problemas que você encontra numa comunidade. E a gente pensou, por que não, nessa primeira semana que vocês vão estar experimentando o Challenge Based Learning, estarem pensando na comunidade em torno Curitiba. Tá? E aí o Vale do Pinhão dá um contexto, digamos assim, para vocês desenvolverem um projeto de uma startup. Então o objetivo dessa semana é que vocês desenvolvam um projeto de uma startup, que vocês podem continuar depois ou não. Tá? É mais um exercício para entender o Challenge Based Learning, tá? E entender também as possibilidades que a cidade oferece. E também dos colegas que vocês têm aqui, também sentir as possibilidades de trabalhar em conjunto, vocês terem uma oportunidade aí de uma semana de conhecer melhor a condição básica que vocês vão ter durante o curso, que é a pedagogia, o espaço físico que vocês vão ter aqui, os professores, as pessoas que vocês vão estar interagindo, e a comunidade ampliada, digamos assim, que seria a PUC e a cidade de Curitiba. Quer comentar?
Não, eu vou perguntar, você falou que a gente vai fazer um projeto de uma startup assim e tal. Como você disse que pode continuar ou não, pode ser um projeto já semi-iniciado...
Melhor não, melhor não. Quanto? Melhor não.
Não, não, é que ele só foi pensando... Posso contar mais ou menos? Juro que você...
Quer fazer o seu pitch?
Não, podia ser. Não, mas foi assim, um pitch que eu não fiz.
Uma preocupação que eu tenho, Rafael, se for, por acaso o processo... Ele começa desde o começo, antes de você ter uma ideia, você vai aprender a identificar uma oportunidade. Sem ter uma ideia, entendeu? Do que vai fazer, do que é da startup. Então a gente vai ensinar o processo desde o começo. Se por acaso você já trouxer uma ideia, aí você vai estar queimando etapas que talvez você faça só por uma necessidade burocrática de ter que fazer, porque está todo mundo aprendendo. Então eu recomendaria não. Entra nesse projeto com uma blank state, assim.
Tá bom.
Tá? Mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. Esse primeiro, no primeiro, no
que
hackathon...
É bem cívico, assim, bem...
Sim, cidade, mas no primeiro hackathon vocês tiveram uma big idea definida, certo? Essa semana vocês não vão ter big idea definida, vocês vão definir a big idea de vocês, só que dentro de um contexto circunscrito que é o Vale do Pinhão. Depois, nos próximos mini challenges, é bem provável que vocês tenham liberdade total de trazer qualquer desafio. E aí você pode trazer qualquer outro projeto que você já tenha desenvolvido.
Ah, beleza.
Tá? Não tenha paciência para essa semana.
Então, tudo bem.
Mas depois a gente conversa sobre a tua ideia.
Tranquilo.
Bom, o foco principal das áreas de atuação do Vale do Pinhão é tecnologia, meio ambiente e saúde, que são áreas que a prefeitura identificou como sendo estratégicas e fundamentais para a cidade. A gente já vai ver por que isso, tá? O mapa estratégico do Vale do Pinhão atual, que é meio difícil de entender, ainda está meio esboço, né? Estágio de esboço, mas você pode ver que a região que está em amarelo ali é a região que vai ter os incentivos fiscais territorializados, que é a região principalmente do Rebouças, pega um pouquinho do Parolin também, e vem próximo aqui da PUC, mas não chega a incluir. Agora, o Vale do Pinhão, ele conecta a PUC, conecta a Universidade Federal do Paraná, conecta o TFPR, conecta até a Universidade Positivo lá longe, tá? Enquanto conceito, né?
Posso pedir para você tentar localizar mais ou menos aonde
onde nós estamos? Estamos na PUC aqui, tá? Okay. Aqui é a PUC. Aqui seria acho que isso aqui é Marechal Deodoro, se não me engano, onde passa os ônibus verticulados e tal.
Marechal Floriano,
isso mesmo, desculpa. Aqui nós temos o bairro do Rebouças, mais essa região aqui, né? Acho que aqui já é o centro da cidade, aqui é o Shopping Estação, por aqui, acho que por aqui. Cefet, né? Tá aqui. Nossa, escreveu Cefet.
A linha verde é aquela que sai.
Caraca, nossa, tá antigo.
A linha verde é aquela que sai na esquerda, embaixo.
Aqui, né? Essa aqui, linha verde.
Não, vamos pra cá?
Não, acho que é essa aqui mesmo.
Ali,
tá mais, aqui, mais pra cá? Aqui?
Não, não, esquerda. Aquela negócio verde.
Esquerda, mais.
É essa aqui, ó.
É essa aqui.
Essa aqui, é minha verde. Tá. Tá, ele ainda está em discussão exatamente o que vai ser Vale do Pinhão, o que não vai ser geograficamente falando, mas acho que o que interessa não é tanto a posição geográfica inicialmente, mas mais o conceito de ecossistema de inovação que a prefeitura vai estar ativamente tentando articular.
Eu acho que...
Diga.
Tirar uma dúvida. É que antigamente eu lembro que, acho que em 2008, se tinha lá do, no SIC, tinha aquela área tecnológica.
Eu vou falar
lá
sobre isso já.
Software.
Tecnopark. É, é. Tecnopark e Park Software. Eu já
tipo,
vou falar sobre isso.
Isso vai ser abandonado?
Não, vai ser incorporado.
Ok.
Tá. O ponto principal do Vale do Pinhão é o engenho da inovação, que eles querem fazer como centro assim, do negócio, do programa. Aí dentro ele vai ter coworking, vai ter um coworking público, vai ter área para eventos, vai ter uma incubadora de startups e eu acho que mais algumas outras coisas. Fab Lab, acho que eles querem construir aí também. E já estão usando, né? Já teve um primeiro evento público, que foram 4 palestras, acho, sobre como criar sua startup. Alguém foi?
Foi no Subtropical, algo assim.
Não, não. Esse lugar, na verdade, ainda está sendo uma transição, que ele é ocupado pela Fundação Cultural de Curitiba.
É a Matriz.
Como é que é o nome do negócio?
É a Matriz.
Viva
é
Rebolsa? Não sei, tinha um nome. É uma coisa que de atividades culturais, mas estava meio caidaço, assim. Daí o Vale do Pinhão, a ideia é revitalizar não só esse prédio, como tudo ao seu redor, né? Aqui, conectando com o que você tinha falado anteriormente, o Vale do Pinhão, na verdade, ele é uma releitura, uma atualização da proposta do Curitiba Tecnopark, que foi lançada em 2007, que somente tinha incentivos fiscais. Tá? Isso aí foi o Beto Rich, acho que lançou isso, se não me engano. Então, tem as empresas instaladas no Parque de Software, setor SIGSU, ou ali, ou próprio, nesse próprio local onde hoje é o Rebouças, né? Você paga menos imposto se você tiver uma empresa de base tecnológica e seguir algumas regras lá, que eu não lembro exatamente quais são. Acho que são umas 150 empresas, mais ou menos, que estão enquadradas nesse incentivo. Mas não tem eventos assim, muito regulares, não tem uma tentativa de construir uma cultura de inovação. Isso é que o Vale do Pinhão vem complementar. Recentemente foi... Ele, na verdade, teve umas tentativas de repensar isso mais recentes, né? Por exemplo, a visão do núcleo empresarial, de grandes empresas se instalando na linha verde e tal, que eu não sei se agora vai acontecer por causa da crise, né? Porque é um investimento alto que se espera nessa região. Mas existe um plano anterior, só queria mostrar isso, que o Vale do Pinhão não surgiu do nada e também não é uma ideia absurda. Tá? Ela tem base no que as outras gestões fizeram no passado. Agora, em termos de estratégias para a cidade, é uma, com certeza, de volta ao futuro, né? Como a propaganda do Greca fala, de voltar aquela velha imagem que tinha Curitiba nos anos 90, de ser a cidade modelo, cidade onde soluções urbanas inovadoras eram testadas, experimentadas e que espalhavam para o mundo todo. Esse mito, né, da cidade modelo é muito bem explorado no livro do professor Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. Alguém já teve a oportunidade de ter aula com ele ou conhece esse livro? Ele analisa que, enquanto foi construído um mito no marketing, né, da cidade inovadora, foi também uma época que Curitiba teve maior quantidade de imigração, de pessoas que principalmente vieram de cidades pobres, de regiões pobres do Brasil e que vieram se instalar aqui em Curitiba e que entraram em ocupações irregulares e que surgiu todo um conflito, uma divisão na cidade entre aquelas pessoas que têm acesso a uma excelente infraestrutura e aquelas que não têm acesso. Tá? Então esse livro conta essa história aí. Vale do Pinhão em linhas gerais, a minha síntese. Tá? Eu acho que é principalmente um golpe de marketing, mas não é um golpe de marketing apenas. Ele
Só
tem
uma observação que você falou disso. Já foi criada essa linha independente pelo medo de tudo isso aí ser um discurso político. As pessoas que já são mais engajadas falam, cara, vamos fazer a gente, porque isso aí é pá, isso aí não vai rolar. Isso aí é puro marketing, eles não vão fazer nada. Então vamos aproveitar esse vácuo que eles estão criando e vamos entrar. Perfeito. E vamos criar paralelamente uma coisa que de fato funcione para o ecossistema.
Excelente. Eu acho que se o Vale do Pinhão for uma propriedade do Rafael Greca, se ele não for eleito, acabou o Vale do Pinhão. Não dá pra gente.
Ele, inclusive, ele já perdeu o nome no Facebook, porque os caras já criaram já Vale do Pinhão e não tem mais. Os caras já não conseguem ter esse nome, tem que ser outro nome.
Beleza.
E existe um problema, que eu não sei, pelo menos a minha visão, quando cai no campo político, a burocracia atrasa a inovação. Né? Porque a inovação não acontece na velocidade e a questão política toda, por ser política, depende de uma série de outras situações que ela não consegue acompanhar a velocidade, né? Então,
depende do político. Você está falando da realidade brasileira, né? Mas se for ver o Vale do Silício nos Estados Unidos, só realmente funcionou porque houve um apoio massivo político, né?
E de grana, né?
Bom, eu acho que a prefeitura, pelo que ela já fez esses primeiros dois meses, acabou de se instalar, digamos assim, essa nova gestão e já está dando prioridade para isso, já é uma coisa boa. Tá? Eu acho que eu gosto mais dessa linha, né, que ele falou, de você realmente fazer, não esperar pela prefeitura para acontecer. Tá? Então, basicamente, o que eles querem? Geração de novos empregos na cidade de Curitiba e arredores, incentivos fiscais, já falei, redução da burocracia para abrir empresas. A Curitiba foi ranqueada entre as 30 principais empresas, principais cidades para o empreendedorismo no Brasil, e foi entre os últimos, justamente porque demora mais tempo para abrir uma empresa, uma das que mais demora tempo para abrir empresa no mundo, no Brasil. Então, absurdo, assim, eles estão tentando resolver isso. Querem também ter infraestrutura para mobilidade alternativa, para você andar de bicicleta, alugar uma bicicleta num ponto do Vale do Pinhão e ir para outro, uma universidade para outra, por exemplo. Querem ter espaços de colaboração públicos, já citei o Engenho de Inovação, mas eles também querem fazer tem uma ideia do Greco, que é transformar o farol do saber em farol do fazer. Mais uma ideia, você dá uma risadinha, né? Tudo que
ele
está.
Tá
bom, né? Farol do fazer.
Não é muito bom para dar nome, né?
Não, mas. Mas é, faz sentido. Faz sentido. E é para ser um Fab Lab no farol do saber, né? Farol do fazer.
Um morro de amores pro Black.
E aí os livros você queima e joga no lixo, né? Enfim.
Você fala farol do saber.
Não, eu tô brincando.
Ninguém precisa. Internet. Farol do fazer o quê? Eu não entendi.
É, a ideia é do making, né? É um conceito de. A tradução do conceito make. Making em inglês não significa fazer qualquer coisa, significa produzir alguma coisa física que você vai lá e faz. Você não fica só falando, você vai lá e go and make it.
Mas sabe que a ideia é muito boa, porque eu percebo que os faróis, eles tipo, já são estruturas que estão construídas e estão tipo, meio que abandonados, assim.
Estão. Muito, muito porque as últimas gerações, infelizmente, não estão mais lendo. É muito difícil de ler.
E também eu percebo que a gente ia
até
lá para fazer pesquisa.
Mas estão lendo o livro. Não estão lendo o livro.
E a gente ia até lá para fazer pesquisa e ia até lá também para utilizar o computador. Sim. E hoje já se tem, né, no próprio smartphone em casa, você não tem necessidade de ter que ir até lá. Né? Porque o livro, até mesmo se for pesquisar, pode ter assim, na biblioteca, às vezes, da escola, né? Ou também você consegue baixar. Né, se a pessoa precisar muito do livro.
Sim.
Então ele está totalmente assim, abandonado. Você fica moro perto de um e é totalmente abandonado.
Pronto, saber também tem computador, né?
Tem.
Sim, na verdade, tem. O pessoal só sobe, né? Ficando com PCs, que é o problema.
Eu pessoalmente gosto muito de ler. Eu leio bastante e tal. Mas eu acho que, pô, se você acha uma boa série de vídeos no YouTube, você consegue passar a mesma quantidade de conhecimento.
Eu discordo, mas a gente não vai...
Não,
melhor
não
entrar nesse detalhe agora.
Tá, eventualmente você vai ter que ler, eu concordo. Você consegue condensar mais informações e tal. Mas aqui, sei lá, leitura...
Não é questão de condensar, é questão de tempo de duração numa mesma atividade, sabe?
Uhum.
É um problema sério que os jovens têm, eles não conseguem focar em uma mesma coisa por muito tempo. Uhum. E quando você foca em alguma coisa por muito tempo, isso vocês vão ver aqui no BPID, porque tudo é feito para que vocês foquem em alguma coisa por muito tempo, você consegue obter resultados imagináveis. Você consegue realmente... fazer esses pulos do gato que geram inovação, só vem por grandes intensivos tempos de reflexão. O livro é só uma das maneiras, existem outras maneiras, eu concordo. Mas enfim, eu acho que nessa discussão não vale a pena a gente ter agora, né?
Mas é muito mais uma questão, eu digo por mim, que eu tenho déficit de atenção, então é bem difícil para eu conseguir me focar em alguma coisa só. E eu sempre, desde que, sei lá, talvez que eu gostava de ler bastante, só que tipo, eu parei com esse hábito por conta de, sei lá, correrias da vida. E eu me forcei nessas férias a todo dia pegar um livro e ler, nem que fosse um capítulo inteiro, e realmente melhorou muito a minha concentração. Se você se força, aspas, a fazer alguma coisa, se concentrar por mais tempo.
Para mim, o déficit de atenção, para mim, é um padrão de comportamento cultural, mas isso eu também não vou querer entrar nessa discussão.
É diagnosticado, não tem muito o que fazer.
Eu fui diagnosticado também, eu concordo com ele.
Vamos voltar para o tema aqui? Vamos voltar a nossa atenção para o tema do Vale do Pinhão? Então, o objetivo principal é articular um ecossistema de startups, tá? Como é que é um ecossistema de startups? Isso aqui é bem legal, gente. Quem que conhece aqui bem esses ecossistemas? Gostaria de explicar isso aqui.
Como?
Se você conhece, se alguém ler esse diagrama e saber o que cada um faz, é melhor que esse pessoal apresente do que eu, porque eu já estou meio cansado de falar.
Bom, a parte do meio ali...
Vai lá, Fel, sei que eu gosto de falar, vamos lá.
Beleza. E enfim, tem a startup em si, que é... Bom, o conceito de startup eu acho que é tranquilo.
É, não é tranquilo. Peraí, empresa de base tecnologia, que trabalha em condições de alta incerteza e que visa a escala global. Isso é startup. Se você chegar aqui, eu quero abrir uma padoca, não é startup. Não. Só vamos
de... entrega pelo aplicativo que é startup. Né?
É, não é, não é necessariamente. Vai lá.
Enfim, tá aí, ó. Tô tentando ler o diagrama ali. Em volta ali você tem o pessoal que fica às suas margens te ajudando ou te atrapalhando. Então,
morte, né?
Governo, service providers seriam... prestadores de serviço.
Por exemplo, uma empresa de TI, empresa que produz. Que
programa, a Amazon, por exemplo. É. Você vai contratar o setor da Amazon ou.
Correios, por exemplo.
Sim, sim. Daí você tem os seus clientes, obviamente, você tem que servi-los de alguma forma. Eventuais parceiros de negócio. Aí, no negócio mais financeiro, você tem aceleradoras, que são espaços, empresas que vão te fornecer algum tipo de subsídio para te ajudar, apoio jurídico, apoio. Enfim, workshops. Aí você tem angel investors
no caso, geralmente são... No caso, só para dar um exemplo, a Hotmail, que é uma aceleradora, tá? Que tem aqui na PUC, né?
Qual a diferença de aceleradora para incubadora?
Então? Esse aí que eu queria chegar. Vocês precisam começar a se familiarizar com isso. Uma aceleradora é um conceito mais recente, tá? E inclusive surgiu em contraposição aos programas de incubação, às incubadoras. As incubadoras é um negócio que já existe, sei lá, uns 40 anos, talvez, muito antigo. Basicamente, se você tem uma ideia que surge na universidade, a universidade eventualmente tem uma incubadora que vai fazer essa ideia, digamos assim, crescer, como que nem um bebê que nasceu prematuro e tal, você bota numa incubadora, num lugar protegido. Tá? O conceito principal da incubadora é esse. Você protege do mercado, porque se fosse para o mercado direto, o cara morria pisoteado, entendeu? A aceleradora, em geral, é para quem já tem um negócio que está no mercado ou está quase entrando no mercado e precisa de um empurrão para entrar de vez, sabe? E que não vai ser aquele negócio pegar pela mão e levar que nem incubadora, que é uma coisa mais paternalista. A aceleradora é muito mais enfatizando a sua autonomia e também enfatizando que você quebre logo antes que você perca tempo. Então o conceito é totalmente diferente. Enquanto na incubadora você protege para que o cara não quebre, na aceleradora você faz o cara quebrar mais rápido para ele desistir e pivotear para pegar outra ideia. Faz sentido?
Não tem caso de que foi para uma e depois para outra, assim, alguma ideia.
Isso,
tipo, a mesma ideia passou para uma e depois para outra.
Isso chama pivotear. A gente vai ver quando for estudar o tema Lean Startup. Pivotear significa você mudar a sua abordagem no mesmo segmento de mercado. Isso pode criar uma empresa completamente diferente, uma outra startup. Mas se for analisar historicamente, é o empreendedor que foi jogado, caiu, bateu a cabeça, depois levantou-se e continuou. Mas é o mesmo linha. Continua, por favor.
Claro. E agora eu tô com medo de falar besteira, porque a diferença... O angel investor e o venture investor, se eu não me engano, a única diferença é em que round que eles investem, né, da sua empresa, não é? O angel, em geral, investe mais cedo.
Isso.
Mas é basicamente uma galera que vai pegar um pedaço da sua empresa para te dar dinheiro. Isso. E esse dinheiro pode ser só dinheiro ou pode ser smart money. Uma galera, por exemplo, que está no mesmo segmento de mercado e tal, que pode te ajudar com contatos, com know-how e tal. Mas são investidores. São quem vai pôr dinheiro caso você precise de grana.
Isso.
E provavelmente você precisa, se for uma startup.
Uhum.
E daí eu gostei que ele é bem realista, porque provavelmente você vai ser comprado pela Apple ou pela Google. E no final, o acquirer é esse cara que te compra no final.
Isso.
Eu achei meio fatalista, mas faz sentido. Hoje em dia é assim mesmo.
É.
O maior sonho de todo startup é ser comprado por muitos milhões, né? E investir esse dinheiro em fazer outras startups. Porque, tipo, você continuar só naquele... São tecnologias
não,
que
pode falar algumas,
pontuais, né?
Tem alguns founders, fundadores, que realmente não querem... Não, até hoje, já estão há, sei lá, 20 anos, nunca foram comprados. Né? Porque é uma questão de que não está fazendo um negócio para criar outro negócio. Aquele negócio realiza, digamos assim, a vontade de viver do cara, entendeu?
É, realização pessoal.
Realização pessoal, né?
Mas a maioria é como se fosse tipo um boi que daí vai engordando, daí fica grande, daí eles vendem a carne.
É uma boa metáfora.
É o seriado do Silicon Valley lá, né?
Sim.
O cara disse não. E aí virou um...
Mas veja uma base, galera, que você não mencionou, Rafael, que é onde a gente está agora, né? Você falou que desdenha, né? Educação formal, mas você está aqui, ó. Tô te vendo.
Mas justamente não é a minha educação formal, é um método alternativo.
Tá certo.
Mas eu estou na universidade também, então...
O ideal, para que, na verdade, esse ecossistema funcione, a educação formal tem que ser desse jeito aqui que a gente... Quer dizer, vocês estão na educação formal, é um, vocês vão ter certificado e tudo mais, tem controle de horas, mas assim, a abordagem de ensino, né, a pedagogia, que é o challenge-based learning, ela tem que estar conectada com essa startup, e é por isso que a gente está com o ecossistema de startups, e é por isso que a gente tá, tem essa abordagem aberta, né, porque a gente quer que vocês também tenham essa capacidade discursiva de articulação.
E apesar de eu não acreditar no sistema de ensino mesmo, eu acredito, na verdade, mas eu acho que tinha que ser... A galera fala que a universidade tinha que ser menos truncada, eu achei que ser mais, para produzir pesquisador, cientista, que é importante, o cara que vai ganhar o Nobel.
Não, mas peraí, isso que você está falando é muito interessante. No Vale do Pinhão, não, peraí, eu tenho que falar, isso é importantíssimo. No Vale do Pinhão, até agora, não se falou sobre isso. A importância da pesquisa enquanto gerador de inovação e de startups.
Sim.
Tá? Isso, eu acho, para mim, parece um gap gigante, porque o segredo do Vale do Silício não é... É, o ecossistema de inovação, essa articulação toda, mas é a base.
Não é ser só empreendedor, né?
Não, se não tivesse a Universidade de Stanford, a Universidade de Berkeley e toda, todas as outras, eu acho que tem mais algumas outras menores ali, não existiria o Vale do Silício. Porque as pesquisas que e também as pessoas que saem dali, dessas universidades, são quem realmente faz as startups acontecer naquela região.
Uma coisa que eu ouvi muito numa época que eu dei para vestibular, antes de entrar numa faculdade, era um professor de geopolítica falava: os Estados Unidos é o que é, por ser um produtor de tecnologia grande, com muitas, digamos, inovações, como Facebook, Google e por aí vai, porque eles têm um negócio que eu acho que eles chamam lá de clusters, empresas e universidades associadas com um objetivo em comum: produzir algo, criar algo e inovar em algo. Eles têm muito essa cultura lá e eu não vejo muito isso aqui.
É, país. Vocês que são alunos de outras universidades, né? O TFPR, o FPR, tem outras universidades aqui também, não tem não?
Positivo.
Positivo, tem gente positivo. Vocês já devem ter percebido que a PUC é um pouco diferente nesse sentido. Nós estamos, assim, não tem muita distância tão grande, assim, mas a gente está mais à frente nesse viés de empreendedorismo aqui em Curitiba. Só que a gente não tem muito forte a conexão com a pesquisa ainda. Tá, isso é uma coisa que a gente pode ser criticado, né? Que eu acho fundamental que as coisas se conectem. Então, de repente, um caminho é pega junto o empreendedorismo da PUC com a pesquisa da UFPR e vamos fazer acontecer, né? E o BPID eu acho que é o espaço onde isso pode acontecer. Tá? Então, a gente vai ter outros momentos que a gente vai conectar vocês com pessoas de fora, mas também com pessoas de dentro, pesquisadores aqui da universidade e de outras.
Tem uma parte que eu concordo com ele que precisa dar uma remodelada naquele último braço, no lado direito, que é o feedback do governo para o sistema de educação. Vou citar um exemplo.
Uhum.
Aqui na UFPR, o patrimônio intelectual de uma pesquisa que você desenvolva na UFPR é um terço teu, um terço do laboratório, um terço da instituição.
Uhum.
Vale muito mais a pena você pegar essa ideia e ir lá na Tecpar, na Intec,
uhum,
que você fica com 4/5 do teu patrimônio intelectual e 1/5 é da Intec. Veja o tamanho da diferença, de 2/3 para 1/5.
Aqui na PUC a gente trabalha com 3%.
3%?
É.
Então veja a UFPR, apesar de eu não sei como que é na Cefet, mas apesar de ter espaço e teoricamente um empurrão do governo para incentivar a pesquisa, é de uma forma extremamente predatória. E sem estar no outdoor, isso acaba desincentivando, ao invés de incentivar
Sim.
a pesquisa.
É fora que a própria burocracia da pesquisa... Quando eu fazia ciência de computação no UFPR, eu trabalhava no C3SL. Então, eu tinha uma série de pesquisas lá muito interessantes. Inclusive, eu tive chance de participar de uma pesquisa muito interessante para o Ministério da Cultura. Só que a maioria dos projetos morria muito cedo, porque se estipulava uma quantidade de dinheiro X necessária. E é aquela coisa de sempre. Nunca é tão fácil prototipar algo, pensar em algo e prototipar em seguida e continuar com o mesmo valor. E quando era necessário, às vezes, um investimento pouco, coisa maior... O governo ou negava, ou então a própria burocracia da faculdade, para conseguir esse investimento, acabava matando a própria pesquisa. Então era muita coisa muito boa que rolava lá, tinha muita ideia boa Sim. de aluno, mas não ninguém com investimento privado podia chegar e falar assim, vamos ajudar, porque a faculdade não aceita, não há regras que delimitem esse incentivo privado, e o governo também não funcionava para que isso se mantivesse lá dentro. Então... Esse braço também me preocupou bastante quando eu vi ali, parte do governo.
É que também tem essa parte que é um investimento a longo prazo, assim. Se você fizer pesquisa, tipo, a empresa vai pagar para fazer pesquisa, vai demorar muito tempo para sair, como ela pode simplesmente comprar alguém que... alguma tecnologia de fora, então, né, por isso que não tem aí não sai da universidade, fica dentro.
É, basicamente o Vale do Pinhão, eu acho que é uma iniciativa do municipal, né, que pode, de uma certa maneira, incentivar as pessoas a pensarem para flexibilizar essas regras. É claro que, se tratando de universidades federais, é bem mais difícil mudar isso, porque existem muitas políticas nacionais a respeito. Mas eu acho que é um bom começo, né, e o Vale do Pinhão se transformando em uma referência, ele pode também fazer pressão junto ao governo federal.
Pode começar a sabotar bancas, assim, você vai numa banca de doutorado e tal, cancela, deixa o cara...
Fica gritando no meio da banca.
Por enquanto, já foi feito um mapeamento em Curitiba, eu já vou mostrar para vocês, de algumas coisas feitas pelo Sebrae, tá? Mas nunca, ninguém fez ainda um gráfico que nem esse aqui, que é bem comum, né? Para você visualizar o ecossistema local. Então faço convite a vocês, quem quiser fazer a pesquisa para montar um gráfico desses, eu já vou mostrar a origem da pesquisa da Sebrae, tá? Vocês podem encontrar lá quem estão ali, só que a pesquisa da Sebrae já tem 2 anos, então teria que dar uma atualizada, mas enfim, isso aqui é muito útil, porque é um instrumento de visualização que todos os investidores usam para ver o grau de maturidade de um ecossistema local. Eles usam esses gráficos, é muito comum, então é importante que isso aconteça. Então é uma sugestão aí que eu dou para o pessoal do Vale do Pinhão fazer essa visualização. Isso aqui é uma visualização nacional, tá? Brasileira, com as redes, ali vocês podem ver lá no canto superior esquerdo, né? Redes de startups no Brasil, os coworkings principais do Brasil, os eventos e trabalho que se faz de sites especializados, empresas ou instituições que trabalham com educação empreendedora, voltada para startup, os venture capitalists, os investidores, né, mais importantes aí no cenário nacional brasileiro, os grandes corporate que estão articulando com em startups, que estão estimulando programas de startups, as entidades públicas que dão apoio financeiro ou às vezes de smart money, como ele estava falando, os venture capitalists globais que estão investindo no Brasil, e as aceleradoras principais. A Hotmail não está aí, né, infelizmente, por enquanto. Vamos chegar lá um dia.
Antes de você começar a próxima etapa, você me deixa que tem no mercado.
Tá bom, beleza. Então, a gente tem essas coisas todas em Curitiba, tá? Mas, obviamente, não tanto quanto São Paulo. Esse diagrama aqui, na verdade, está escrito Brasília, mas ele é basicamente São Paulo, tá? Nós temos o ecossistema de São Paulo, ele é considerado o 12º melhor do mundo. Tá? Então, ele está bem maduro já. E tem um problema sério em Curitiba, acho que talvez o maior desafio do Vale do Pinhão é esse. Começam a surgir startups aqui, a partir do momento que elas se tornam um pouquinho maduras, muda para São Paulo. São Paulo é muito perto, então a chance disso acontecer é muito grande. Por isso, daí vem a minha estratégia. Tem que focalizar primeiro em demandas locais. Tá? Mas a gente já vai discutir isso. Como que é o nosso ecossistema em Curitiba? Então aqui está a referência da pesquisa do mapa de ecossistemas que o Sebrae fez, Paraná. Fez em Curitiba especificamente, então tem 5 programas de aceleração, 8 espaços de coworkings, 5 entidades de apoio, incubadores, hotéis tecnológicos, várias universidades e 133 startups. Isso dados de 2015. Imagino que esse ano já tenha, em 2016, tenha mais, tá? Tenha aumentado. Então nós temos tudo isso aqui, gente. Quais são os modelos de negócios principais de startups paranaenses? Agora vejam que eles não divulgaram dados específicos de Curitiba, tá? Mas a gente pode supor que a maior parte dessas startups são de Curitiba. Tá? Modelo de negócio, e-commerce, 26% aí da 26% do total, né? Então estão vendendo alguma coisa. Tá? Software as Service, tá? 25% também.
Eu estou vendo aqui, será que não é o app 26%? Porque eu vejo aqui na tela do computador, talvez seja...
Ah, peraí, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Você tem razão. E-commerce é 14% e app é 26%. Software as Service é 25%. Marketplace, que é basicamente o Mercado Livre, tá? Um exemplo tradicional de marketplace, onde você pode, as pessoas podem vender entre elas as coisas. Hardware, que é startup que cria hardware, não só software, 2%. E 4% redes sociais, tá? As áreas de atuação principais, TI e telecom, 13%, educação e alimentos e bebidas, vem em segundo lugar, gestão, terceiro, quarto lugar, e daí vem varejo, moda e beleza, serviços.
Fede, acho que esses gráficos não estão em 1%. Acho que a quantidade de...
Ah, você tem razão. É.
Acho que o anterior também.
Enfim, eu tô mais assim... O anterior também?
Uhum, o outro é de total 77, é. Somar tudo das 77.
Oh, mas sacanagem,
hein?
Pior que é, pior que é. Isso aqui, na verdade, é How to Lie with Statistics. Pelo visto, eles leram esse livro, né?
É que a gente vê o lugar pra pizza e já pensa em porcentagem.
É, já engana, né? Mas acho que você tem razão mesmo. Obrigado pela correção. Mas o ponto principal é mais a gente ter uma noção da variedade, tá? Do que da proporção. Até porque isso já deve ter mudado em 2016, drasticamente. Agora, o ponto que eu queria chegar, principal aqui dessa pesquisa que eu achei legal, é a taxa de validação do problema que a startup quer solucionar junto ao mercado. Então, 24 startups disseram que estão validando e 77 já validamos. Está tudo validado, nosso problema... Uau! Eu acho bem difícil validar um problema... É, junto ao mercado, acho que é uma construção de anos, inclusive comparando com o número de anos médio, é um ano e meio que essas startups têm. Então, como é que em um ano e meio você vai validar o problema junto ao mercado? É bem difícil isso ter realmente acontecido. Porque, em geral, o problema que as startups encontram, e isso é um problema que é fruto da nossa desigualdade social, são first world problems, ou problemas de primeiro mundo. É, isso é um absurdo, tipo, é a colonialismo funcionando ainda nas nossas cabeças, né? Que é o seguinte: se preocupar mais com os problemas que são típicos de uma vida, de um cotidiano de um país onde tem muito mais tecnologia, muito mais acesso à informação, muito mais recursos financeiros disponíveis, do que os problemas que são mais prementes e que têm mais a ver com as necessidades e condições de acesso da nossa própria população, né? Claro que aqui eu estou colocando exemplos bem radicais, né? Por exemplo, problema real mesmo é quando você tem fome misturada com cólera e estupro. Aí quando a população tem que passar por essas três coisas, você tem problemas reais para resolver. Não quando você tem um problema que você não encontra as coisas no seu HD, quando é difícil de estacionar perto da porta, ou quando você coloca muito queijo
de
cabra na salada. Tipo,
tem tá? Uma página White People Problems. Né? É, tipo, umas coisas assim, né? Tipo, nossa, eu tive que pegar. Ai, tava chovendo hoje aqui na praia. Que
muito forte. Quente em Dubai.
É, muito quente em Dubai, sabe?
Então, assim, eu quero sensibilizar vocês especificamente para isso. Eu acho que é uma sugestão que eu dou para o Vale do Pinhão, de realmente pensar nos problemas locais que se repetem no nível nacional e global. Isso vai dar, digamos assim, talvez, motivo para as pessoas continuarem em Curitiba e não ir para São Paulo. Tá?
Eu só queria comentar que, na verdade, depois que entrei no BPID, um dos meus questionamentos, tipo, logo depois que fui confirmado que entrei no BPID, assim, claro, eu queria muito entrar, assim. Mas é justamente, tipo, tá, o que de real que eu vou conseguir resolver, assim, porque o meu background é, tipo, a galera que mora na região metropolitana, a galera que mora perto de favela, a maioria das pessoas que conheci durante a minha vida não chegaram na universidade, assim. Então, tipo, é esse tipo de problema, sei lá, que eu penso todo dia antes de dormir que teria que ser resolvido, assim, sabe? E é bom ouvir de vocês, assim, que, tipo, seria legal se vocês focassem em paradas mais reais, assim, né?
Fábio, quer comentar um pouquinho? Que a gente já tinha conversado sobre isso, né?
É, esse negócio de problemas do primeiro mundo, é só vocês olharem a apresentação dos nossos cases de sucesso. Neste momento, qual é o meu maior sucesso daqui do WIPID? É o James. O James é você pagar mais caro para ter uma coisa, com mais conforto. É o nosso principal sucesso. É um problema real, né? A pessoa não pode comprar, enfim, daí paga mais, né? Mas é um problema. Mas eu já estou tentando fazer isso há muito tempo, né? De mudar isso. Então, a gente teve uma ação ano passado, que vai continuar esse ano. Eu vou conversar com a pessoa nessa sexta-feira. A gente tem um apoio, uma parceria, uma espécie de parceria com um colégio público. Como é que é o nome dele? acho que é o Júlio Mesquita, aonde vem, eles têm um programa lá de alunos com altas habilidades. Para quem não sabe, alta habilidade é o novo nome para superdotado. Tá? Então eu vou conversar com ela semana para ver o que a gente pode fazer. Mas o que eu queria mesmo que o BPID fizesse, né, de novo, não vou forçar ninguém, né? Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas o que eu gostaria mesmo que as pessoas fizessem é que resolvessem os problemas reais. Claro, né? Como é que você vai resolver o problema real com um iPhone ou com um iPad? Né? A gente pode imaginar maneiras. A gente tem alguns iPads aqui para emprestar. Então, se você quiser fazer algum tipo de ação, a gente consegue. A gente reserva uma sala no PUC, a gente faz alguma coisa, empresta os iPads, né? Não tem problema. Mas é, eu queria que pelo menos vocês tentassem, né, resolver algum problema desse tipo. Né? Porque, assim, lá, pode ser um sonho, uma utopia, mas do jeito que o mundo está hoje em dia, né, por isso que a gente colocou pós-verdade como tema, o mundo está muito confuso. Nem as pessoas mais progressistas conseguem se acertar. Elas não conseguem se acertar, mas o que, que é certo e o que é errado. Né? Tem certas notícias que a gente escuta que a gente não acredita. É, teve essa marcha das mulheres, né, contra o Trump, que foi em janeiro, né, em fevereiro, não sei. É, assim, eu me identifiquei com uma senhora que estava com um cartazinho, ela escreveu a mão e falou assim: I don't believe in fight for this shit yet. A mulher devia ter uns 70 anos. Eu imagino que ela deve ter sido uma feminista da década de 60, que saía lá, né, queimando o sutiã, aquelas coisas, e ela ainda está tendo que lutar por isso. Então o mundo está tão esquisito, né? Continuando meio negócio assim, o mundo está tão esquisito, as pessoas não se acertam, que eu não sei, acho que, na minha opinião, a nossa solução vai ser através da tecnologia. Quando todo mundo tiver acesso à tecnologia, seja porque consegue comprar ou por doação, ou porque vai ter algum programa assim, a gente vai começar a se acertar. Né? Assim, a eleição do Trump mostra isso. Né? Não é porque ele está lá, ele até pode ser capaz, não sei. A história vai dizer. Mas o jeito que ele conseguiu ganhar a eleição é o problema, né? Então, se a gente conseguir pegar qualquer problema, né? E veja, a Patrícia conseguiu. A Patrícia pegou um problema, né? Que é um problema real, mas ele é um problema que o software dela ajuda poucas pessoas, né?
Uma parcela pequena.
É uma parcela pequena. Parabéns para ela, ok, ela conseguiu. Mas será que a gente não consegue achar um problema, que a gente consegue fazer alguma coisa com essa tecnologia que a gente tem e que mais pessoas consigam se beneficiar disso? Eu queria que vocês começassem a pensar nisso, né? Claro, aqueles que se interessam. De novo, não vou forçar ninguém a fazer nada. Mas então vamos pensar sobre isso. Será que a gente não consegue?
Consegue.
Né? Eu sei, eu já vi pessoas, já virei amigo de pessoas no Facebook, né? Já vi certos posts e eu acho que aqui tem pessoas que gostariam de fazer esse tipo de coisa. Então vamos tentar. Né? A gente pode falhar? Pode, mas pelo menos tentamos.
Deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão de resolver problemas reais.
Uhum.
Aqui no BPD a gente vai desenvolver para aplicativos da Apple, né? iOS, iPad.
Uhum.
E isso está totalmente fora da realidade brasileira. Sim, então, alguém, na minha opinião, assim, o que eu vejo, se alguém tiver alguma ideia e quer resolver algum problema da sociedade, entendeu? E começando pelo Brasil, porque a gente vai fazer coisa aqui lá para fora, né? A gente vai fazer coisas para o Brasil aqui, principalmente para a cidade de Curitiba, para que a gente consegue ver o problema e resolver ele, né? A questão é, se for fazer alguma coisa e quer que aquilo dê certo, não vai dar só para fazer para iOS.
Na verdade, porque, eu questiono, não é por aí.
Né? Eu ia sugerir,
deixa eu só interromper você. Não é por aí pelo seguinte, você pode resolver um problema com o iOS e depois expandir ele para o Android.
É a questão assim, ó. Vou fazer para o iOS para resolver o problema e pronto.
Não, é não. Pronto. Ele é o começo.
É, não, ele isso, é exatamente.
Então não pode dizer que não tem como.
Então eu posso ter passado a ideia errada. A questão é a seguinte. Ah, eu tô com a ideia, eu quero resolver o problema, conseguir resolver o problema com o iOS. Mas esse problema que eu resolvi, ele não vai chegar a tantas pessoas se eu for desenvolver.
Perfeito,
só com o iOS.
Concordo. Mas a gente começa com o iOS, se der certo, a gente parte
isso,
com o Android. Vocês individualmente fora.
A gente
não pode ter Android aqui por motivo de fora. Não pode resolver Android aqui se a nossa empresa patrocinadora é Apple.
Não, mas assim, o Daniel, eu acho assim, eu concordo com você. Que se a toda solução depender de que todas as pessoas tenham um dispositivo que funcione iOS, isso vai limitar muito no Brasil.
Isso,
porque
exatamente.
As pessoas não têm. Hoje é um produto de elite no Brasil. Mas a ferramenta de desenvolvimento iOS talvez é uma das que mais rápido te permite testar uma ideia, validar, para depois você expandir para outras plataformas. E aí, Android é só uma delas. Porque tem gente que você vai ter que chegar de outras maneiras.
Eu nem quis dizer em questão de Android. Pode ser uma plataforma web também. Pode
ser qualquer coisa, né?
Dá para fazer até... Não sei.
Eu acho que o Rafael está lembrando bem.
Aqueles vídeos que a Hiller mostrou. E o exemplo, porque eu vi a apresentação na Hotmilk daquele cara do diagnóstico por imagem. A gente pode transformar que seria um problema, esse negócio de ser um equipamento mais caro, mas que eu acho que tem um custo-benefício bom. Eu não estou puxando o saco mesmo, não. Mas é que, pô, a câmera, em geral, é superior e tal. Só um exemplo. Tipo, você pode pegar isso, que é ruim. Nem todo... Você pode fazer algo para médicos, por exemplo, que era o caso dele. Ele fez um negócio que, tá, um iPhone é caro, um iPad é caro, a lente dele não era barata. Mas ainda era muito mais barato do que a ferramenta que pesava 50 quilos e custava 35 mil reais.
É que depende do tipo da solução, né?
É, exatamente.
Aqui você está empregando essa solução.
Uma solução B2B, uma solução B2G, assim, para governo e tal. Tipo...
Você faz esse negócio depois que é a bola.
Não, nem isso.
Às vezes aqui, todo mundo tem o dispositivo.
Só o médico, o enfermeiro tem.
A gente acabou não falando daquela app, né, que foi feita aqui, ela não está terminada ainda, mas tem um equipamento chamado Neuronavegador, que custa 50 milhões. Aí o pessoal daqui começou a fazer um negócio onde você consegue substituir esse equipamento por um iPad.
Exatamente. Então, você
Android.
Você vende isso para um hospital.
É, exatamente. Mas, cada hospital, o hospital que tem só tem um equipamento, é 50 milhões.
Se estraga...
E lembrando que é uma coisa importante, gente. A gente está aqui não para desenvolver aplicativos. A gente está para desenvolver aplicativos, mas não está para desenvolver aplicativos.
É um bom ponto.
O que a gente está aqui é para criar soluções, né? E isso a gente vai bater bastante na tecla com vocês, especialmente usando CBL, que o que vai acontecer? A gente vai estar desenvolvendo uma solução como um todo, e dentro dessa solução, uma das partes, ou um dos ferramentais da solução, é o aplicativo. A partir do momento que você transforma isso, claro, aqui a gente tem quem dá o Faz Me Hear, né? Uhum. E coisa e tal. Então a gente utiliza, e uma excelente plataforma para a gente testar as coisas, a gente implementa isso na plataforma iOS. Tá? Mas a partir do momento que você modelou e você tem a solução, aonde você vai expandir isso no futuro, esse é um outro caso. Tá? Mas lembre-se, a gente está querendo achar a solução de um problema onde a tecnologia é parte dessa solução, não que ela seja talvez totalmente a solução. Tá? Então a gente tem que focar mais nisso. E a solução que a gente vai desenvolver para testar isso que a gente está fazendo, aí sim a gente vai empregar a tecnologia, no caso, uma tecnologia específica, que é a tecnologia Apple. Ok?
E eu tenho certeza que se vocês tiverem, de repente, uma ideia que necessite que cada pessoa do mundo tenha um iPhone, de repente para essa ideia e de repente acaba com a pobreza do mundo, eu tenho certeza que a Apple seria parceira para tentar desenvolver esse iPhone mais barato.
Com certeza.
Tá? Olha. Né?
Então, não só isso, existem programas governamentais, né, que se essa solução for boa, o governo vai pagar um monte de iPad. Exatamente. Com certeza que vai acontecer.
Vou dar incentivo,
né? Por exemplo, com o Index Pride. Então alguém pode fazer isso, não é? A gente só tem solução para iPad. Ok, vamos comprar iPad para, sei lá, 1000 pessoas para começar a fazer isso. Então existem soluções.
Frog Leaping, né? Que rola muito, principalmente na África. Da galera, antes de ter telefone, ou antes de ter até energia elétrica ou esgoto, já tem acesso a internet banking, porque justamente não tem banco. Então, então às vezes dá pra pensar nisso também. Às vezes um investimento que parece grande de ter um iPad é muito menor do que toda aquela infraestrutura que aquele lugar não tem.
É interessante. Vamos ver então os problemas de Curitiba, que eu peguei aqui alguns só, tá? A primeira coisa é que Curitiba não é uma cidade com desenvolvimento igual. Assim, padronizado. Tem regiões com diferentes mundos. Dá para dizer que Curitiba é uma cidade de primeiro mundo, mas também é uma cidade de terceiro mundo, de segundo mundo, de quarto mundo, de quinto mundo. Tá? Tem muitos lugares diferentes. Acredite se quiser, tem muitas pessoas analfabetas em Curitiba. Vejo no gráfico ali da esquerda. E as regiões onde tem mais analfabetismo são aquelas também que não tem muita renda. Tá? Então existe uma correlação muito forte aí, invertida, entre educação e renda, ou baixa educação e alta renda. Né? Isso é um problema de desigualdade, né? Como muitas outras cidades do Brasil. Tá? Então é importante que vocês pensem em Curitiba inteira, e não só Curitiba, esse círculozinho ao redor do, no centro aí que tem um poder aquisitivo para poder necessariamente comprar um, ou ter, ser dono de um iPhone ou de um iPad, né? E aí não precisa ser dono para você ter, digamos assim, benefícios do iPad e do iPhone e de outras plataformas, tá? Isso aqui é, um gráfico feito por uma pessoa que foi mexer com estatísticas que normalmente as instituições gostam de esconder, tá? Então, por isso que é desenhado a lápis, tá? Que são o número de assassinatos per capita nos bairros. Então, vocês podem ver que os bairros bem distantes do centro, ali, principalmente na região sul, Umbará, Ganchinho, Tatuquara, eles têm um assassinato por ano para cada 1000 pessoas. Então, isso é muita coisa. Tá? Enquanto que alguns bairros não têm assassinato nenhum, os que estão em branco. Tá? E Prado Velho também, que é onde nós estamos, também tem uma taxa muito grande de assassinatos. Então, fiquem atentos porque é tenso. Ocupações irregulares, tem muitas em Curitiba. Ah, Curitiba não tem favela, talvez não com esse nome, mas tem muitas ocupações irregulares. Tá? E não é que a ocupação tem que ser, as pessoas têm que ser tiradas dali e destruído o lugar, porque justamente isso que causa os confrontos e violência que a gente está vendo cada vez mais crescendo. Você precisa encontrar soluções de habitação que sejam viáveis, e Curitiba, por enquanto, ainda não resolveu esse problema completamente, talvez nunca resolva. Né? A questão do desmatamento, olha a cobertura vegetal como era em 1986, olha, quando vocês eram crianças, ou talvez estavam prestes a nascer. Já era muito maior do que é hoje em dia, tá? E imagino que esteja diminuindo cada vez mais o número de árvores na nossa cidade. Então, Curitiba como capital ecológica já está ficando cada vez menos, fazendo menos sentido esse termo, né? Mais de 5 mil moradores de rua foram identificados mapeados, né, pelo LivreJOR em Curitiba no ano passado. Vocês viram que houve um crescimento muito grande aí de moradores de rua no ano passado, principalmente pelos cortes de vários programas de assistência pública que existiam para essas pessoas. O que fazer com essas pessoas que estão na rua, né? Como lidar com isso? E o preconceito que aumenta, digamos assim, quando você tem a visibilidade dessa população que, não, digamos assim, está à margem do sistema econômico, né? Então, as minhas sugestões, isso aqui são só alguns mapas que eu trouxe só para inspirar vocês. Problemas em Curitiba existem há centenas e milhares, tá? O interessante é que esses problemas de Curitiba provavelmente são problemas que existem em outras cidades brasileiras, em outras cidades de terceiro mundo ou de primeiro mundo ao redor do globo, tá? A minha sugestão para o Vale do Pinhão é, primeiramente, incentivar a colaboração no nível local e competição no nível global. Então, esqueça essa história de, vou competir com alguém que está fazendo o mesmo segmento que eu aqui em Curitiba. Não é competidor, é colaborador. Você vai competir com quem estiver fora, lá, os gigantes, que a hora que entrarem no seu mercado, você vai ter dificuldade de sobreviver. Sensibilizar empreendedores para problemas de alta relevância social, como já deixei bem claro. E facilitar a mobilidade e a conexão entre uma organização e outra para promover encontros inesperados, buscando aí inovação através da serendipidade, que significa inovar sem estar buscando inovar, sem querer, digamos assim. Tá? Então é isso. Na minha parte da apresentação é essa. Agora eu vou...
Só uma outra coisinha.
Diga.
Complementando o que o Fred falou, a gente tem aqui dentro muitas parcerias entre alunos e professores da PUC. Então, professor aqui da PUC tem um projeto que queira transformar numa app, ele vem aqui e fala para as pessoas que você pode ajudar ele a fazer. Tá? Então, a gente tem várias coisas que aconteceram aqui dentro por causa disso. E se você tem professor de outro lugar que você conhece, o cara que faz uma app, você também pode pegar.
Então, isso é bem aquela ligação que eu tinha comentado, a pesquisa de um lugar com o empreendedorismo daqui, né?
Isso. Aqui, já tem competição demais, né? Então, vamos nos unir.
É isso aí. Então, pessoal,